Então, voltando ao nosso programa, Semeando a Boa Nova, estamos hoje discutindo aqui o tema: existe vida após a morte? Essa pergunta que está no ar, que está na cabeça de todos os encarnados e que todos procuram uma resposta para isso, até para poder pautar os seus dias presentes. E nós estamos aqui tentando ajudar, analisando junto com os ouvintes, sob a luz do Espiritismo, essa questão. E vamos continuar aqui. Então, nós deixamos no ar uma pergunta antes do intervalo sobre o céu e inferno. Se existe ou como existe purgatório, como é, gente? Como é que vocês, quem é que quer começar? Celso.
De maneira absoluta, o Espiritismo ensina que não existe o céu e o inferno. Quer dizer, aquele local que quem é bonzinho vai, no caso do céu, ou aquele que não foi tão bonzinho vai para o inferno. Um local onde é uma situação imutável, né? Quer dizer, acabou aquela vida.
Definida.
Definiu, acabou, então tem que ir ou vai para o céu ou vai para o inferno. Quer dizer, não existe isso do ponto de vista espírita. Mas nós temos que entender, né, que o espírito está, ou nós estamos, aonde nós criamos o nosso pensamento. Então, muitas vezes, a gente ouve até narrativas de espíritos encarnados que falam que vivem uma situação de inferno. Fala, poxa, mas o espiritismo não acredita em inferno. É porque, na realidade, ele está criando essa situação. Ele vinculou com essa situação, aqueles quadros, né, aquelas coisas todas lá, e o que se fala de inferno, e ele cria essa situação a nível mental. Quer dizer, então a pessoa se vincula a isso de maneira absoluta, então não existe nem céu nem inferno. A gente foi fadado, a gente está destinado, segundo a própria orientação que os espíritos deram a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, nós estamos destinados ao bem. Então, é uma situação transitória. Estarmos, eventualmente, com pensamentos negativos e em situações difíceis, é uma situação transitória. O nosso destino é o bem. O nosso destino é sermos felizes, é estarmos bem. Então, jamais vamos poder imaginar que alguém vai ficar no inferno indefinidamente ou vai ficar, né? O nosso destino é estar numa situação boa.
Celso. Desculpe. Então, céu e inferno, Celso, não é um lugar geográfico definido, então, né?
Exatamente, não é um lugar geográfico. Na verdade, vamos dizer assim, podemos utilizar, né, o termo, é um estado de espírito, tá certo? É um estado em que o espírito está.
Turíbio. Eu queria só lembrar, o Celso colocou muito bem aí, e eu queria usar uma expressão do Celso. Ele disse assim, que o céu ou o inferno, na verdade, são estados mentais. Certo, Celso? Aquilo que você falou. Então, observem bem, os ouvintes aí podem observar, se o céu e o inferno são estados mentais, ou seja, de acordo com o que nós pensamos, nós estaremos nos ligando a estados mentais positivos, bons ou não muito bons, etc., né? Que é o caso do inferno aí, etc. O que acontece? Esse céu ou esse inferno, querido ouvinte, ele começa a ser criado durante a nossa existência física, durante a nossa existência corporal. No momento em que nós pensamos, nós raciocinamos, na nossa mente nós criamos situações boas ou não muito boas. Então, nós vamos criando durante a nossa existência condições de estarmos em céu, vamos chamar assim, ou em lugar que não seja o céu, né? Então, nós vamos criando isso durante a nossa existência. É por isso, inclusive, Hélio, que durante no momento em que o espírito, depois do desencarne, quando o espírito observa que ele continua vivendo, que não simplesmente teve uma passagem de um estado físico, né, encarnado para um desencarnado, nesse momento ele às vezes se assusta e vai criar uma condição que fala assim, opa, e agora, olha só que interessante, ele vai se afinizar, vai estar mais ligado àquilo que ele construiu, às obras que ele construiu, às coisas boas que fez, às coisas boas que pensou, ou às coisas não muito boas que fez também, né? Então depende muito da nossa existência, de como nós nos comportamos durante o nosso momento de encarnados. O Mário queria complementar.
Eu gostaria só de fazer uma consideração aqui, que nós temos uma facilidade muito grande de criarmos imagens para as ideias, né? Ou para que nós tenhamos boas ideias ou um bom entendimento de uma situação, nós nos utilizamos de imagens, né? Então a imagem que nós fazemos do céu é aquele céu azul, aquelas nuvens brancas, alvas, né? E as pessoas que estão no céu, possivelmente sentadas ali naquelas nuvens, né? Ao som de algumas harpas, né? Essa é a imagem da paz. Essa é a imagem do céu que nós fazemos. E a imagem do inferno é aquela imagem de que alguém encontra-se sob um fogo, né? De uma água, fervendo uma água, a gente sentindo toda a intensidade daquela água que ferve, figuras horríveis em volta da gente, aquela escuridão em volta da gente, né? Então essa é a imagem que a gente faz do inferno. E a gente acaba, por causa dessa imagem, imaginando que isso seja em lugares que existam. Olha, se isso fosse tão simples, era só desviar o caminho, né? Era só desviar o caminho e a gente não ir para esse lugar, né? Da mesma maneira, quando a gente vai indo para alguma cidade e a gente fica sabendo que naquela cidade está tendo algum problema, está tendo uma enchente, está tendo alguma coisa, que a gente desvia e vai para outro lugar. Se o céu e o inferno fossem um lugar físico, era só não ir lá, era só desviar. Mas não é assim. Essa imagem foi uma imagem que foi criada ao longo da história da humanidade para mostrar que depois que a gente sai da vida física, depois que a gente morre, vamos assim dizer, ou que nós desencarnamos, que nós temos que viver em algum outro lugar, né? E, na realidade, em termos espirituais, como foi colocado aqui pelos nossos amigos que nos antecederam, não é um lugar o céu e o inferno. O inferno é, por exemplo, para aquela pessoa que quer cometer o suicídio porque está com um problema muito grande, e ele vai, comete o suicídio e depois ele percebe que ele continua a vida e continua com o problema. Esse é o inferno, porque ele vai perceber que ele fez o mal e não resolveu o problema e vai ter que viver com aquilo por muito tempo, percebendo aquele erro que ele cometeu, né? O inferno é aquela pessoa que já não quer mais viver, que não tem mais força para viver, porque acha que a situação aqui não está boa, e de repente, quando ela desencarna, morre e acorda no plano espiritual depois, ela vai perceber que ela continua com os mesmos problemas que ela criou. Esse é o inferno da consciência, esse é o inferno do espírito, porque isso é o que arde, isso é o que queima, com aquelas figuras horríveis que muitas vezes estão em volta da gente porque a gente fez alguma coisa errada para elas, né? Da mesma maneira que o céu é aquela imagem para aquela pessoa que durante a vida inteira procurou ajudar o seu semelhante, a vida inteira procurou cumprir os seus deveres, as suas obrigações, né? E quando chega o momento da passagem para o outro plano da existência, ele prossegue em paz, porque ele soube que ele cumpriu tudo que ele tinha que fazer, que ele soube que ele conseguiu orientar as pessoas que Deus colocou aos seus cuidados. E essa sensação de paz, essa sensação de dever cumprido, né? Quando ela chega no plano espiritual, vai ser recebida com alegria pelos parentes que já estão lá, para os amigos que estão lá, dizendo que ela foi uma pessoa vitoriosa porque ela cumpriu todos os seus deveres. Esse é o céu verdadeiro, este é o céu que vai, né? Então essa ideia de céu e inferno, certamente para os espíritas ela é uma ideia incompleta, né?
Conta-se uma história, né, que uma pessoa queria conhecer a diferença entre céu e inferno. Então ele sempre rezava, orava assim a Deus que mostrasse a ele a diferença entre céu e inferno, como é que era o céu e o inferno. Então, que uma noite ele foi levado para um local onde seria o inferno. E lá, como é que era? Era assim, um lugar branco, bonito, limpo, com um grande caldeirão no meio, assim, enorme, com uma sopa assim, ali sendo cozida, assim, muito cheirosa, né? Mas as pessoas que estavam em volta desse caldeirão eram muito magras, assim, subnutridas, não conseguiam se alimentar. E ele percebeu que a alimentação era feita através de umas colheres que tinha o cabo muito comprido. Esse cabo muito comprido, a pessoa só podia pegar na ponta do cabo, não podia pegar no meio, pegava e queimava a mão, tinha que pegar na ponta. Mas quando pegava lá na ponta do cabo, ele não conseguia pôr a colher na boca, não tinha jeito de se alimentar. O comprimento do braço não dava para pôr a colher na boca. E eles daí subnutridos ali, desesperados, né, em volta daquele alimento poderoso, cheiroso ali, eles não conseguiam se alimentar. Aí ele falou, esse aqui é o inferno. Ele falou, bom, agora eu quero ver o céu. Então vamos ver o céu. Chegou no céu, passou para outro lugar, lá era a mesma coisa. O meu lugar parecido, branquinho, limpinho. O mesmo caldeirão no centro, fervendo, né? Aquela sopa cheirosa. E em volta as pessoas tudo gordinhas, bem nutridas, né? Bem apanhadas e tal. A colher idêntica também, aquela colher comprida do mesmo jeito, tudo igual. Mas como é que pode? Se lá no inferno as pessoas são subnutridas, aqui são nutridas e a situação é a mesma. Ele falou, é que você não está vendo que já passou a hora da refeição. Mas na hora da refeição, as pessoas aqui, lá no inferno, cada uma tenta se alimentar sozinha. E se queimam todas as mãos e não conseguem comer. Aqui, as pessoas pegam o cabo da colher e umas dá para as outras. Né? Serve as outras. Então, esse é o estágio de céu e de inferno. Qual a diferença entre céu e inferno? Inferno é quando você está num lugar em que nem você e nem ninguém colabora com ninguém. Quer dizer, você fica naquilo, cada um dentro do seu egoísmo, voltado para o seu egoísmo absoluto, tentando viver sozinho a sua vida, e aí sua vida vira um inferno, mesmo encarnado e também desencarnado. Agora, se você vive num estado de colaboração, num estágio assim realmente de vivendo em comunidade, em conjunto com as outras pessoas, você estará sempre no céu, ou aqui, ou desencarnado. Turib, você ia acrescentar alguma coisa?
Não, só lembrar, Hélio, você colocou essa história muito curiosa, né? Porque ela mostra que todos nós podemos estar no céu.
É só querer.
É só a gente querer, né?
É só querer. Mas então, se não tem céu, não tem inferno, então para onde nós vamos então, Marinho?
Pois é.
Se não é geográfico, não é nada, essa, de fato, onde a gente vai?
É a grande questão que é difícil para todos nós entendermos. Porque, na realidade, eu gostaria que o Celso complementasse depois esse raciocínio. Na realidade, nós vivemos num mundo físico, né? Aqui, quando nós queremos ir a algum lugar, nós temos que sair da nossa casa, temos que andar até aquele lugar, ou temos que pegar o ônibus, ou temos que pegar o carro. Então, nós vivemos num mundo material, e as distâncias, as questões físicas, né, elas estão aí presentes como parte da nossa vida. E isso nos condiciona tanto, nós passamos a depender tanto da dimensão física, que nós muitas vezes não conseguimos imaginar que em algum outro lugar esse problema esteja assim resolvido, não é? Então, quando nós falamos na vida espiritual, quando nós falamos no espírito, o espírito está em todo lugar. Ele está onde o pensamento dele se encontra. Vamos até um pouquinho além, não é? Existe uma passagem no Evangelho de Jesus que ele diz que o Espírito se encontra aonde o coração dele se encontra. Quer dizer, no momento em que nós estamos pensando em alguém, no momento que nós estamos pensando num ente querido, no momento em que nós estamos com o nosso pensamento ali, junto de saudades daquela pessoa, se nós não tivéssemos o corpo físico e imaginássemos só a nossa alma, é lá que o nosso espírito estaria. Se nós imaginamos alguma coisa que a gente goste muito de fazer, vamos pensar nas coisas boas e também nas coisas ruins, né? Vamos pensar um vício, por exemplo, né? De repente o espírito, por qualquer motivo, tem um vício. Porque o vício não é só do homem que está encarnado, a mulher que está encarnada. O vício também é da mente, também é do espírito, da alma. A gente desencarna, morre e continua com aquele vício. Continua pensando naquilo, vamos assim dizer, tá certo? E é lá que a nossa alma vai estar. É lá que o nosso espírito vai estar.
Só que sofrendo muito porque não tem.
E porque não tem ainda. Quando a parte física faz parte da questão, né? E uma coisa boa também é assim, né? Quer dizer, se nós temos o hábito de irmos aos nossos templos para fazer as nossas preces, se nós gostamos de ir à igreja, qualquer que seja a nossa religião, fazer a nossa prece, se nós gostamos de ir ao centro espírita para ajudar no atendimento fraterno aos mais necessitados, se isso é uma coisa que fala alto ao nosso coração, no dia que nós desencarnarmos e continuarmos com o nosso coração pensando nisso, é lá que o nosso espírito vai estar.
Celso.
Também existe, né, a questão, as obras complementares aí, do Espiritismo, também nos mostram, né, exatamente dentro desse mesmo raciocínio, né, que existem verdadeiras cidades espirituais, né, localizados mais ou menos distantes aqui do nosso plano físico, né, mas são cidades espirituais. E essas cidades construídas naturalmente pela boa vontade dos benfeitores, né, espirituais, pela ideia, pela vibração deles, e que naturalmente servem para abrigar. Essas cidades, elas são muito semelhantes às nossas, né? Quer dizer, não poderia ser diferente, porque imagine, né, a gente acostumado a levar uma vida do jeito que a gente leva aqui, de repente chegar do lado de lá e ser completamente diferente, o tempo de adaptação seria muito grande. Mas a gente ouve falar, né, pelo relato dos espíritos aí, de hospitais, a gente ouve falar de casas, a gente ouve falar, enfim, de praças, né? De tudo aquilo que a gente costuma ver aqui no nosso plano. E obviamente aí o destaque maior para esse tipo de narrativa fica por conta de André Luiz, né? No nosso lar, e as obras complementares aí que, através da psicografia de Chico Xavier, nos trouxe esse conhecimento adicional.
Que nós sugerimos, né, que o ouvinte adquira esse livro, Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que está disponível em todas as livrarias espíritas, ou centros espíritas, é fácil de encontrar. Então, que as pessoas, os leigos, até lessem, sem nenhum constrangimento, que lessem esse livro, e com certeza, e depois então, para poder emitir uma opinião a respeito, e com certeza vai ajudar bastante.
Né? Temos aqui a pretensão de tornar complexo essa leitura, esse estudo, né? Nós gostaríamos de recomendar que, igualmente, e do mesmo autor espiritual, que foi André Luiz, nós também lêssemos E a Vida Continua, que são esses dois livros, né? O Nosso Lar, que vai dar detalhes e vai explicar esta realidade no plano espiritual que o Celso acabou de nos colocar, mas do ponto de vista mais filosófico também, A Vida Continua, os dois darão uma perfeita ideia para o leitor, darão uma perfeita ideia para o nosso amigo que está estudando, está iniciando o espiritismo agora, como é que a vida espírita na realidade ocorre e funciona.
Então essas colônias, esses hospitais, escolas, para onde os espíritos são encaminhados após o seu desencarne, são realmente uma bênção, onde são respeitados, pelo que eu entendo, respeitado principalmente o estágio de consciência dessa criatura, né? Para que ele possa ser ali admitido, para que ele não sinta tanto, desde que ele tenha merecimento, né? Ele não sinta tanto a separação do corpo, né, Turíbio?
Hélio, eu só queria complementar, você citou a questão das colônias espirituais. O espírito Marcelo, através da psicografia de Márcio Assunção, no livro Pequeno Espírita, fala a respeito das cidades do além. E ele cita que existem milhões de colônias espirituais espalhadas pelo mundo, né? E nessas colônias, a existência, ela é facultativa, depende muito de como o espírito esteve se comportando durante o seu período de encarnado, para ele estar afinizado ou não com aqueles habitantes, com aqueles espíritos que vão estar nessas colônias espirituais. E muitas vezes, na obra é citado isso, muitas vezes ele prefere ficar na Terra, né? Prefere ficar aqui, dado ao seu apego à materialidade, a sua questão íntima, de fora o íntimo, ainda querer ficar aqui. Mas na hora que ele se desprende disso, na hora que ele começa a trabalhar no amor ao próximo, na afinidade pelos trabalhos que desenvolveu, nas questões ligadas a toda a sua evolução, ele começa a se ligar a outros espíritos que estão nas diversas colônias espirituais espalhadas pelo mundo. E aí a sua vida passa a ter uma outra conotação.
Então, diante disso, então as pessoas que vão ao cemitério fazer as visitas, né? Principalmente em finados. Então, o que elas encontram de fato lá no cemitério, então? Celso?
Encontram o cemitério, né? na realidade,
túmulos, né?
E os túmulos, exatamente, enfileirados e tal. Na realidade, é um ato, sem dúvida nenhuma, um ato de respeito, um ato de amor ir ao cemitério, e que todos nós respeitamos, sem dúvida nenhuma, aqueles que tomam essas atitudes. Mas é importante a gente ter em mente que o espírito está onde ele quer, né? Como o Marinho citou anteriormente, quer dizer. Então, não há necessidade de ir ao cemitério para encontrar o seu morto, o seu afeto. Né? Na realidade, fazendo uma prece, pensando naquela pessoa com muita vontade, com muito desejo realmente de estar junto, se houver a possibilidade, vai estar. Então, nós não estamos circunscritos ou estamos presos a essa questão material. O nosso pensamento é muito mais importante do que essa questão material e, portanto, se nós pensarmos, nós vamos estar junto àquelas pessoas que amamos em qualquer situação.
Celso, numa palestra do Divaldo, no Aramaçã, ele disse uma coisa que eu não esqueço nunca mais. Não é uma questão de distância, é uma questão de vibração.
Mesmo porque também, mesmo no próprio cemitério, né? É claro que se você se reunir lá, a família toda, e fazer uma visita à pessoa que desencarnou e começar a fazer suas preces, ele poderá estar presente, será? Se for permitido, né? Se tiver em condições. Ele poderá estar lá também. A única coisa que o Espiritismo liberta a pessoa é que não há necessidade de você estar lá no cemitério. Porque tem gente que tem parente distante, por exemplo, que foi sepultado em outra cidade, e chega dia de finados, ele fica ansioso, ele fica triste. Puxa, eu não pude visitar minha mãe, não pude ir no túmulo do meu pai, porque ele está lá em Pernambuco, porque ele está lá no Ceará, porque ele está em Minas, porque está em São Paulo, ele está em outro lugar. E ele fica ali constrangido e fica sentindo culpado por não estar homenageando o seu ente querido, por não poder ir ao cemitério. Essa parte, então, é a liberdade que o Espiritismo traz. Onde você estiver, vá a um lugar onde você goste, por exemplo, na sua igreja, no seu centro espírita, ou até num jardim, numa praça, enfim, e ali você dirija uma prece realmente assim, com muito amor, dirigida a Deus e a Jesus, para que chegue as suas vibrações cheguem até o seu ente querido, e ela chegará certamente como se você estivesse em qualquer outro lugar.
Aliás, Hélio, essa questão ligada ao cemitério é interessante, porque é como você falou, né? Tem pessoas que ficam presas dizendo assim, eu precisaria ir no cemitério, porque é lá que eu vou encontrar, vou fazer uma prece, é lá que eu tenho que fazer, etc. Na verdade, o cemitério é um local físico onde os componentes fisiológicos, os componentes materiais, químicos do corpo humano começam a se processar após a morte efetiva do corpo físico. Então, o espírito não está mais ali, efetivamente. Ele já está ligado aos seus outros orbes. Então, o que nós recomendamos é o seguinte, para que não fique esse peso de ter que ir no cemitério, etc. Você, ouvinte, pode fazer isso aí. Se você tem saudade de algum ente querido seu que já se foi, alguma coisa assim, você fecha os seus olhos, faça um exercíciozinho, feche os seus olhos, lembre-se, mentalize um buquê de flor muito bonito, pegue esse buquê de flor, coloque nele um pouco do seu amor, do seu carinho, da sua consideração pelo ente que se foi, e peça para que o seu mentor, o seu anjo da guarda, leve até esse seu ente querido que já se foi. Você vai perceber que essa prece, esse desejo, vai trazer um bem-estar muito grande para você. E a pessoa do outro lado, o ente querido que se foi, também vai receber. Então, quer dizer, não precisa ir no cemitério necessariamente. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Inclusive, o Hélio citou bem, no jardim, na sua casa. Né, Valdir?
Porque algumas vezes as pessoas se expõem a um sacrifício muito grande. Algumas vezes, sacrifícios monetários difíceis. Pessoas pobres que não podem. Ficam naquela ansiedade de estar no cemitério, ao lado do túmulo, pensando que é ali que ela vai encontrar o seu companheiro, a sua companheira, o seu filho que se foi. Não, é pela sintonia de pensamento, pela prece, é que você vai tê-lo dentro, na sua casa, ao seu lado, na rua, em qualquer lugar.
Bom, nós temos aqui, o tempo é inexorável e ele vai chegando, e nós temos um tempo, estamos chegando ao final. Então, temos três perguntas aqui que nos chegam, que são importantes, que precisam ser respondidas. Então, eu queria que a mesa respondesse essas três perguntas, um minuto para cada pergunta, para que a gente pudesse realmente fechar esse assunto, né? Então, a primeira é assim, os espíritos já desencarnados podem ajudar parentes e amigos que estão encarnados? E aí eu ajunto uma outra, que diz assim, que o espírito está desencarnado, ele tem mais conhecimento e mais sabedoria do que os que estão ainda encarnados aqui na Terra, né? Então, em função dele estar desencarnado, ele pode ajudar porque ele tem mais sabedoria por estar desencarnado?
É, isso naturalmente vai sempre depender da situação em que se encontra esse espírito. Quer dizer, uma pessoa que sempre foi boa, que sempre levou uma vida dedicada, de amor ao próximo, naturalmente vai ter melhores condições de ajudar. Agora, a orientação que os espíritos nos passam, né, através dos livros aí, é que a prece sempre deve ser dirigida a Deus. E ele é capaz de estar direcionando para aquele que estiver em melhor condição de ajudar naquele instante. Então, naturalmente, sem dúvida nenhuma, agora os parentes podem até ser eles que estejam nos ajudando, mas a prece deve ser dirigida sempre a Deus. E a outra questão, se eles têm mais conhecimento e sabedoria? Não, alguns têm. Por quê? Porque desenvolveram essa aptidão. Mas não quer dizer que a pessoa desencarnou vai ficar mais esperta, vai ficar mais inteligente. Longe disso, ela é aquilo que cultivou durante a sua vida na Terra.
Até se recomenda que a pessoa não fique pedindo muita coisa para os seus parentes desencarnados, porque às vezes ele não está nem em condições de ajudar em nada, porque a situação dele lá está muito difícil ainda, e ele fica aflito, porque os parentes ficam aqui pedindo coisa. Então não se peça sempre a Deus, como disse o Celso, que Deus saberá dirigir àqueles que estiverem em condições de ajudar, né? Evite de ficar acessando assim constantemente o seu parente que está, seu indivíduo está desencarnado.
Isso quer dizer que tem muitos espíritos prestes a nos ajudar. Não muito. Necessariamente só os
não
nossos
aquele, porque ele fica apavorado, coitado. Você joga um problema de matemática para ele que ele não sabia, você vai na hora da prova e ele não sabia, ele não vai continuar não sabendo, né?
Hélio, só uma observação. Aliás, esta era a razão pela qual Moisés proibiu a comunicação com os mortos na época, porque as pessoas usavam o princípio da comunicação única e tão somente para obter vantagens e informações pessoais. E não era isso que Moisés dizia. Moisés dizia assim: que bom se todos pudessem conversar com os mortos, mas no sentido de poder se ligar efetivamente com laços de amor, de carinho, e não com laços materiais.
E para encerrar aqui agora, o que é que leva um espírito a ser feliz ou infeliz no plano espiritual? Né? Essa é uma coisa. E a reencarnação dele se dará sempre novamente aqui na Terra? E quanto tempo vai levar para voltar?
É, o espírito ele vai ser feliz ou infeliz no plano espiritual de acordo com aquilo que ele tenha vivenciado aqui na Terra, com aquilo que ele construiu, né? Na realidade, nós sempre estamos colhendo os frutos daquilo que plantamos. Então, no plano espiritual, nós vamos estar mais ou menos felizes em função daquilo que tivemos construído aqui na Terra. E se eles reencarnam na Terra? Sim, sem dúvida, podem reencarnar na Terra e, teoricamente, tecnicamente, em qualquer outro planeta que exista habitado. O tempo que isso leva, não há. Pode levar alguns instantes, como respondeu os espíritos a Kardec, como pode levar séculos para reencarnar. Isso não existe uma determinação em termos de tempo, mesmo porque nós sabemos que tempo e espaço é uma coisa absolutamente relativa, né? Então, não existe essa necessidade de reencarnar num determinado período.
É, o mais comum é que ele fique um bom tempo desencarnado, segundo uma última informação que tivemos através do Chico, né, do Mano, em torno de 250 anos, mais ou menos, né, é o que acaba acontecendo na maioria das vezes. São muito raros os casos de uma reencarnação assim. É possível, mas são muito raros os casos de uma reencarnação assim, muito rápida, né? De alguns anos, de alguns meses, que tem família que fica pensando, desencarna alguém na casa e tem alguém logo engravida, uma filha engravida, puxa, acho que ele já voltou ali. Isso é pouco provável, né? Não é impossível, mas é muito pouco provável.
Ele só lembrando, 250, 300 anos, de acordo com a nossa concepção de tempo, né? É. Porque o tempo no plano espiritual é completamente diferente, né?
É, o Emmanuel fica bem, ele disse bem claro aqui, mas os espíritos que estão aqui viveram mais ou menos em torno de 1800, por aí, os que estão atualmente hoje na Terra. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa, nós temos que encerrar, e se você gostou, recomende-nos aos seus amigos, para que nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, na próxima semana, vocês estejam conosco. Hoje nós falamos do desencarne, né, da morte, vamos falar de saúde, né? Como é que nós temos que fazer para nos manter aqui encarnados e em boas condições. Muito obrigado, Celso, pela sua presença aqui entre nós.
Eu que agradeço e muita paz a todos.
E agora você fique aí com uma mensagem do Francisco, lida pelo Francisco Cândido Xavier, que é a mensagem Confia Sempre, que que foi ditado a ele pelo espírito Meimei.
Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.